Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 1 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Trabalhador já pode fazer a opção pelo saque aniversário do FGTS.
Quem escolher esse sistema vai receber uma parte do fundo todos os anos no mês do aniversário. Ricardo Ferraz.
Os valores dos saques na data do aniversário vão depender do saldo do trabalhador nas contas ativas e inativas do FGTS.
E a Voz do Brasil explica como você pode fazer uma simulação e optar por esta modalidade de saque.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Desenvolver a agricultura e a pecuária do semiárido nordestino e de Minas Gerais.
Objetivos do Agronordeste. Márcia Fernandes.
Pequenos e médios agricultores vão ter acesso à assistência técnica para gerar mais renda e empregos. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Produção da indústria volta a crescer.
E tem melhor agosto dos últimos 5 anos, Flávia Grossi.
O mais importante foi registrado pela indústria extrativa, que cresceu 6,6%.
15 estados e o Distrito Federal aderem ao programa que incentiva a criação de escolas cívico-militares. Luana Karen.
A partir do dia 4 até o dia 11 de outubro, os municípios também vão poder solicitar a participação no programa.
E hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Os trabalhadores já podem fazer, a partir de hoje, a opção pelo saque aniversário do FGTS.
Quem optar por esse sistema vai receber uma parcela do fundo todos os anos no mês do aniversário.
Os saques começam em abril do ano que vem.
O valor varia conforme o saldo na conta.
Uma comemoração de aniversário com reforço no orçamento. A partir de hoje, o trabalhador pode optar por fazer saques anuais do fundo de garantia toda vez que soprar as velhinhas. Uma novidade que agradou o advogado Luiz Carlos da Silva.
Uma boa opção, né? O governo tem que incentivar, né, os trabalhadores para que possa movimentar o dinheiro, né, da economia.
Os valores dos saques na data do aniversário vão depender do saldo do trabalhador nas contas ativas e inativas do FGTS. Um trabalhador com saldo de R$ 500 pode sacar metade desse valor. Na outra ponta da tabela, quem tem mais de R$ 20 mil pode sacar 5% do saldo, mais R$ 2.900. Para mudar de regime, basta comunicar à Caixa Econômica Federal, mas as retiradas só poderão ser feitas a partir de abril do ano que vem, explica Paulo Ângelo, vice-presidente da Caixa.
Nós temos agora duas sistemáticas. A primeira é o saque rescisão, que é a sistemática atual, onde todos nós, todos os trabalhadores brasileiros, nós estamos nesta sistemática. Não há qualquer alteração. Para que haja alteração na sistemática que o trabalhador está, ele necessariamente deve fazer uma opção pelo saque aniversário. Se não fizer nada, ele permanece na sistemática atual, sem qualquer alteração nos seus direitos ou nas hipóteses de saque hoje existentes.
Mas é preciso ficar atento, principalmente porque os optantes pelo saque aniversário não poderão mais retirar o FGTS em caso de demissão sem justa causa, como acontece atualmente. Nesse caso, as retiradas continuarão a ocorrer em parcelas anuais, mas todos os outros direitos trabalhistas, como aviso prévio, férias proporcionais e multa de 40% do total do fundo, seguem valendo. O trabalhador também continua podendo retirar o saldo do fundo em caso de compra de casa própria, doenças graves ou aposentadoria. Quem optar pelo saque aniversário pode mudar de ideia e voltar para a modalidade anterior, o saque rescisão, mas terá de cumprir uma carência de 2 anos. Por isso, Paulo Ângelo recomenda que se estude bem cada caso antes de fazer qualquer modificação.
O que é que nós estamos fazendo? Colocando no aplicativo e no site as informações sobre as duas sistemáticas, uma estimativa de saque no caso do aniversário, o valor que ele em tese sacaria, e a nossa recomendação para todos os trabalhadores é buscar a informação, avaliar de acordo com a sua realidade qual a sistemática que é mais conveniente e fazer a sua opção.
A consulta no saldo das contas do FGTS pode ser feita por meio do aplicativo do FGTS ou do site fgts.caixa.gov.br. Nas duas ferramentas, um simulador permite calcular o valor da parcela que o trabalhador pode receber na data do aniversário. Reportagem Ricardo Ferraz.
A Caixa também divulgou hoje um balanço parcial do saque imediato, uma terceira modalidade de saque do FGTS.
O saque imediato de até R$ 500 por conta ativa ou inativa vai ser realizado uma única vez e quem tem conta poupança na Caixa já começou a receber.
Até agora foram pagos mais de 10 bilhões de reais a aproximadamente 24 milhões de trabalhadores.
O trabalhador que não tem conta poupança na Caixa e quer fazer a retirada pode consultar no endereço caixa.gov.br o calendário de pagamentos para os não correntistas.
Garimpeiros do Pará vieram até Brasília hoje pedir a legalização da atividade na região amazônica.
O presidente Jair Bolsonaro recebeu o grupo e se comprometeu a ajudar.
Garimpeiros da região da Serra Pelada, no sul do Pará, vieram a Brasília e foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles pedem a legalização do garimpo na região amazônica e denunciam a exploração de minério por empresas em áreas indígenas demarcadas. Quebrando o protocolo, o presidente desceu até o térreo do Palácio do Planalto para conversar pessoalmente com todos os garimpeiros. Segundo Jair Bolsonaro, é preciso buscar soluções legais que amparem a categoria.
Falei com o Almirante Bento, que é ministro das Minas e Energia, que entende do assunto mais do que isso. Quer solução, já marcou a reunião com o pessoal da agência de mineração para conversar com o Jonas e outros também, para a gente buscar a solução. E quero ver se hoje já dou uma resposta para vocês.
Os garimpeiros fazem parte da Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A produção industrial brasileira voltou a crescer. De acordo com o IBGE, o aumento foi de 0,8% em agosto, em comparação com julho.
É o melhor resultado para meses de agosto desde 2014.
Importante para o desenvolvimento econômico do país, o setor industrial cresceu 0,8% em agosto na comparação com julho. Dos 26 ramos pesquisados, 10 tiveram avanço na produção. O mais importante foi registrado pela indústria extrativa, que cresceu 6,6%. É o que destaca o gerente da pesquisa do IBGE, André Macedo.
Como destaque, o setor extrativo, não só por conta do avanço na extração do petróleo e gás, mas também influenciado pelo aumento na extração do minério de ferro, acaba sendo um maior destaque positivo. E junto a ele, podemos citar os derivados do petróleo e biocombustíveis, tanto a parte relacionada ao refino quanto ao álcool, avançando a sua produção, e o segmento de produtos alimentícios, segmento esse que tem, especialmente ali no avanço na produção do açúcar, um destaque para justificar o avanço desse mês e a interrupção para essa atividade, 3 meses em sequência de perda.
O economista da Fundação Getúlio Vargas, Mauro Rochlin, lembra que essa recuperação da indústria está relacionada à retomada de algumas unidades da mineradora Vale, que ficaram paradas após a tragédia de Brumadinho.
A empresa tinha desmobilizado ou suspendido produção em várias unidades por conta da tragédia de Brumadinho e agora mais recentemente está havendo uma retomada gradativa de várias unidades e o impacto no resultado da indústria é relevante. É isso que a gente está assistindo.
No acumulado do ano, o setor industrial teve queda de 1,7%. Reportagem Flávia Grossi.
Educadores, professores, policiais e bombeiros militares juntos para melhorar a qualidade do ensino.
Você vai ouvir ainda hoje que 15 estados e o Distrito Federal já aderiram ao programa de governo que incentiva a criação de escolas cívico-militares.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Em março, durante visita oficial do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, o país fechou um acordo para o uso da base de Alcântara, no Maranhão, para lançamento de satélites comerciais norte-americanos.
O acordo que está em discussão no Congresso vai permitir a entrada do Brasil no mercado espacial internacional.
Em 2017, o setor movimentou US$ 3 bilhões.
Criado há 36 anos, a base de Alcântara está em plena operação.
Vamos saber mais sobre o funcionamento da base na reportagem de Lani Barreto.
A 90 quilômetros de São Luís, no Maranhão, fica localizado o Centro de Lançamento de Alcântara, unidade militar da Força Aérea Brasileira responsável pelo lançamento e rastreio de foguetes. Cerca de 750 militares e servidores civis trabalham nas áreas de operações, segurança, logística, administração, entre outros setores. O diretor do Centro de Lançamento de Alcântara, Coronel Aviador Marco Antônio Carnevale Coelho, esclarece as etapas realizadas no centro para o lançamento de foguetes.
Preparar toda a estrutura, tanto de infraestrutura de apoio aos lançamentos, como os veículos de lançamento com as suas respectivas cargas úteis. A fase de lançamento propriamente dita, onde esses veículos são posicionados nas nossas plataformas e fazem o voo. E a última fase é a fase de rastreio.
Os lançamentos realizados por meio de Alcântara possibilitam à indústria nacional, aos órgãos de pesquisa e às instituições de ensino o desenvolvimento de estudos em ambientes de microgravidade, situação quando a linha da atmosfera é ultrapassada e inexiste gravidade. Isso viabiliza o desenvolvimento de novos produtos e o aperfeiçoamento de tecnologias ao país. O Coronel Carnevale informa que, no momento, a projeção de artefatos por meio do centro possui esse foco.
A maioria desses nossos lançamentos estão relacionados com voos suborbitais, que são voos que têm por interesse a pesquisa num primeiro plano.
Desde sua criação em 1983, cerca de 500 veículos espaciais foram lançados pelo Centro de Lançamento de Alcântara, totalizando mais de 100 operações realizadas. O último lançamento pelo centro ocorreu na semana passada, com a projeção de um foguete de treinamento. Situado a apenas 250 quilômetros da linha do Equador, o centro possui posição favorável ao lançamento de foguetes. Essa localização permite uma economia de combustível de pelo menos 30%. Todos os anos são investidos pelo governo federal cerca de R$ 15 milhões nesse local, que é considerado a janela brasileira para o espaço. Reportagem Lani Barreto.
Educadores, professores, policiais e bombeiros militares juntos para melhorar a qualidade do ensino.
Objetivos das escolas cívico-militares que promovem a gestão compartilhada no ambiente escolar.
Os militares atuam na área administrativa, na disciplina e no desenvolvimento de valores humanos e morais dos alunos.
Em setembro, o governo lançou um programa de incentivo à adoção de modelos cívico-militares nas escolas do país.
15 estados e o Distrito Federal aderiram ao programa. E agora é a vez dos municípios interessados participarem.
A aluna Daniela Rizzo, de 11 anos, está no sexto ano do ensino fundamental. Há um mês, a escola em que ela estuda adotou a gestão compartilhada com militares.
Eu achei que na saída estava muito tumultuado e agora eles colocaram as filas, vai saindo de turma em turma. E os alunos não estão mais sem uniforme, eles estão sempre uniformizados de forma correta. Por isso que eu achei uma ideia muito boa essa gestão compartilhada.
O Centro de Ensino Fundamental 19 de Taguatinga, localizado a 25 quilômetros do centro de Brasília, conta agora com 10 integrantes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Eles são responsáveis por manter a organização da unidade. Segundo a vice-diretora do local, Cristina da Silva Rosken, este era um anseio da comunidade.
Quando houve a audiência pública para a implementação, os pais e toda a comunidade aprovou com 85%. Saíram aqui da escola eufóricos, buzinando, felizes, porque eles queriam, né, receber esse novo modelo para tentar melhorar a educação.
É a primeira vez que o tenente do Corpo de Bombeiros, J. Augusto, trabalha em uma escola. Experiência que tem surpreendido o militar.
Eu tenho 25 anos de corporação, foi 25 anos de emoção, mas essa emoção que eu estou sentindo agora é diferente. Porque aqui você se sente realizado. quando você contribui assim, de forma tão efetiva para o desenvolvimento de outro ser humano, não tem preço.
E o número de escolas cívico-militares em todo o país vai aumentar. 15 estados e o Distrito Federal aderiram ao programa do governo federal que incentiva a implantação do modelo. Em 3 das 5 regiões do país, Centro-Oeste, Norte e Sul, a adesão foi de todos os estados. Cada um terá apoio do governo para abrir pelo menos 2 escolas cívico-militares. A partir do dia 4 até o dia 11 de outubro, os municípios também vão poder solicitar a participação no programa, como explica o ministro da Educação, Abraham Weintraub.
Para todos os municípios, de estados que aderiram e municípios de estados que não aderiram, para manifestar o interesse. E a partir daí a gente vai, com critérios técnicos, ponderar quais são as localidades onde a escola cívico-militar começaria.
Vão ter prioridade as escolas que ofertam os anos finais do ensino fundamental, que tenham entre 500 e 1.000 alunos, com estudantes em situação de vulnerabilidade social e que tenham a aprovação da comunidade escolar para implantar o novo sistema de ensino. Jânio Carlos Zendo Macedo, secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, explica que o governo está investindo em todos os tipos de escola pública.
A escola cívico-militar é um modelo que efetivamente deu certo, testado já em várias localidades do país e comprovadamente apresenta uma qualidade educacional que possibilita um melhor aprendizado ao aluno. Mas também trabalharemos com o ensino médio em tempo integral, continuando o projeto de ampliação da carga horária da matriz curricular do ensino médio e também agora com um novo projeto em que se busca do 6º ao 9º ano, complementação da sua matriz curricular de tal sorte ampliada de 4 para 5 horas.
A meta do Ministério da Educação é instalar 216 escolas cívico-militares em todo o país até 2023. O orçamento do programa para o ano que vem é de R$54 milhões. O dinheiro será investido, por exemplo, no pagamento de pessoal e na melhoria da infraestrutura das escolas. Reportagem Luana Karen.
Incentivo ao agricultor do Nordeste para melhorar a produção, gerar emprego e renda.
Essa é a meta do Plano Agro Nordeste, lançado agora há pouco pelo Ministério da Agricultura.
A repórter Márcia Fernandes acompanhou o lançamento e tem mais informações ao vivo.
Boa noite, Márcia. O que é exatamente esse Plano Agro Nordeste?
Boa noite, Luciano. Boa noite, Alessandra. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O Agro Nordeste é um plano para impulsionar no desenvolvimento econômico e social do meio rural dos 9 estados da região Nordeste e em outras regiões do semiárido, como o norte de Minas Gerais. O programa vai ser implantado em 230 municípios divididos em 12 territórios, onde vivem 1.700.000 pessoas. A escolha dos territórios levou em conta características como clima, recursos naturais, situação agrária e agropecuária. Também foram mapeadas quais são as principais cadeias produtivas, com potencial de crescimento em cada região, como arroz, leite, mel, frutas, mandioca, feijão, tomate, cebola e cachaça.
Márcia, explica para a gente um pouquinho, para chegar a esses 230 municípios, como é que vai funcionar esse plano?
Olha, Alessandro, o plano ele é voltado para pequenos e médios produtores que já comercializam parte da produção, mas ainda encontram dificuldades para aumentar o negócio e gerar mais renda. O governo federal vai oferecer apoio a cada um desses 12 territórios e mapear quais são os principais desafios encontrados pelos produtores dessas regiões. A partir daí, o governo vai ouvir sugestões de projetos. Com isso em mãos, vai ser possível oferecer assistência técnica e tecnológica, inclusive da Embrapa e do Sebrae, para melhorar a produção, ajudar na organização das cooperativas e o acesso aos mercados e créditos. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, apontou ainda que o projeto vai ajudar a diminuir as diferenças entre as produções rurais do Nordeste e de outras regiões do país.
Nós vamos poder hoje, com esse programa do AgroNordeste, diminuir as diferenças regionais que nós temos hoje entre a agricultura do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul e do Norte do nosso país. O Nordeste produz hoje mais do que o Centro-Oeste e o Sudeste em conjunto, mas vai produzir cada vez melhor, com tecnologia e com apoio para o pequeno, que precisa de políticas públicas, e elas virão.
Márcia, o plano vai ajudar a melhorar a renda desses produtores?
Olha, Luciano, essa é uma das metas do programa AgroNordeste. A ideia é, em médio prazo, incrementar a renda dos produtores em até 50%. Nós conversamos com um criador de cabras em Incêndio, que faz parte de uma cooperativa que reúne 430 produtores de 11 municípios da Paraíba e processa mais de 3.200 litros de leite de cabra por dia. A região foi escolhida no projeto experimental que deu início ao AgroNordeste e agora vai fazer parte do plano implementado pelo governo federal. Ele contou que tem grandes expectativas de melhorias.
Esperamos que o plano, de fato, venha nos ajudar a fortalecer a cada dia essa atividade que só tem a crescer aqui na nossa região, com a implementação de novas tecnologias, né, a linha de crédito, para a gente conseguir, né, a oportunidade de melhorar cada vez mais nosso rebanho, nossas estruturas.
Agora, Márcia, eu vi que além desse programa AgroNordeste, também foram lançadas novas linhas de crédito para os trabalhadores rurais, não é isso?
É isso mesmo, Alessandra. O Ministério da Economia anunciou uma medida provisória que cria novas modalidades de crédito e prevê redução dos juros do crédito rural para facilitar a produção no campo, como explica Rogério Miranda, subsecretário de Política Agrícola e Meio Ambiente do Ministério da Economia.
A MP do Agro contém as medidas voltadas para a criação de condições visando a redução da taxa de juros por meio da ampliação e da melhoria das garantias oferecidas em operações de crédito rural. Expande o financiamento do agronegócio com recursos livres por meio do mercado de capitais. Busca melhorar a alocação e a competição no crédito rural.
E uma última informação sobre o Plano AgroNordeste. Até 2021, o governo federal quer ampliar o programa AgroNordeste para 30 territórios. Alessandra, Luciano...
Obrigado, Márcia Fernandes, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
As mães que quiserem amamentar seus filhos durante provas de concursos federais agora estão amparadas por lei.
O tempo gasto com a alimentação do filho deve ser compensado durante a realização do exame.
A autônoma Amanda Araújo é mãe do pequeno João Miguel, que tem apenas 2 meses de vida. Entre uma mamada e outra, ela coloca os estudos em dia. A meta é passar um concurso público, mas sem enfraquecer o vínculo maternal. Por isso, já se prepara para levar o filho nos dias de prova.
Vou levar ele porque é importante, com certeza, essa fase da amamentação e dele estar... junto comigo, né, nesse período.
Antes da lei, a maioria das bancas de concurso já permitia que as mães amamentassem os filhos no dia da prova, mas faltavam detalhes para garantir a aplicação desse direito. Agora, as lactantes podem alimentar os bebês de até 6 meses de idade a cada intervalo de 2 horas por até 30 minutos por filho, sempre acompanhadas de um fiscal. O tempo gasto será compensado durante a realização do exame e as regras valem para todas as etapas de concursos da União. Se a norma for descumprida, o primeiro passo é procurar a banca examinadora e, se for o caso, acionar a Justiça, o que dificilmente será necessário na avaliação do juiz federal Renato Borelli.
Veio garantir algo que já existia pelas comissões examinadoras de concursos públicos, uma forma, inclusive, de inclusão da política pública para as lactantes. Ganha a lactante, ganha a sociedade de uma forma geral.
Para a secretária nacional da família, Ângela Gandra, a medida protege o direito à amamentação e à relação entre mãe e filho.
A gente quer mostrar para o brasileiro a grandeza da maternidade e como a gente deve proteger a maternidade e proteger a criança e proteger essa relação fundamental, inicial, né, da mãe com a criança.
A partir do dia 18 de outubro, as regras precisam estar bem claras em todos os editais de concursos públicos federais, estipulando, inclusive, um prazo para que as lactantes decidam se vão ou não exercer esse direito. Reportagem Selma Dias.
Uma barragem de mineração se rompeu hoje na cidade de Nossa Senhora do Livramento, localizada a cerca de 40 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso.
Uma comunidade ficou isolada, mas ninguém morreu nem ficou ferido gravemente.
A estrutura contém rejeito proveniente de lavra de ouro e tem altura de 15 metros.
De acordo com a Agência Nacional de Mineração, a barragem tem dano potencial baixo e a última inspeção, feita em setembro do ano passado, não identificou nenhum problema.
A agência de mineração interditou e autuou a empresa e continua no local verificando se ainda existem riscos.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF nega pedido de liberdade a homem condenado por estupro de criança de 5 anos.
Banco é condenado a pagar R$10 mil de indenização por obrigar funcionário a vender um terço das férias.
Justiça Federal determina que idoso de 80 anos receba benefício assistencial.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
Primeira turma do STF nega pedido de liberdade a homem condenado por estupro de criança de 5 anos.
O entendimento foi de que beijo à força contra a criança é considerado estupro. Carlos Ribeiro.
Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal negaram pedido de liberdade provisória e desclassificação do crime ao réu já condenado a 8 anos de prisão. Segundo o processo, ele beijou a boca de uma menina de 5 anos de idade após levá-la para uma região deserta no estado de São Paulo. No julgamento de hoje, o presidente da turma, ministro Luiz Fux, ressaltou que no caso não cabe a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para contravenção penal, com uma pena menor.
A conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso contra ou com menor de 14 anos se subsume de regra ao tipo penal de estupro vulnerável.
Os outros 3 ministros já haviam votado em dezembro do ano passado. Com a decisão, foi mantida a prisão do réu e o cumprimento da pena pelo crime de estupro de vulnerável.
Banco é condenado a pagar R$10 mil de indenização por obrigar funcionário a vender um terço das férias.
A juíza do Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais lembrou que a venda das férias é permitida por lei, desde que seja uma opção do trabalhador. Lívia Azevedo.
Em defesa, a instituição financeira alegou que a venda das férias foi uma opção do empregado. Mas testemunha ouvida no processo contou que no período em que trabalhou no banco, nenhum empregado tirava mais de 20 dias de férias. Para a desembargadora e relatora do processo, a medida configurou um ilícito trabalhista com patente violação aos direitos da personalidade.
Justiça Federal determina que idoso de 80 anos receba benefício assistencial.
O homem disse ter trabalhado como boia fria por 25 anos, mas não conseguiu comprovar o tempo para a aposentadoria. Luiz Carlos Pinto.
Com a decisão, o Instituto Nacional do Seguro Social tem 45 dias para conceder o benefício assistencial. De acordo com a Justiça Federal em Porto Alegre, é preciso reconhecer que as despesas com medicamentos, alimentação especial, fraldas descartáveis, tratamento médico, psicológico e fisioterápico devem ser levadas em consideração. O idoso receberá um salário mínimo mensal retroativo à data do requerimento administrativo com juros e correção monetária.
Justiça condena empresa a restituir valor integral de TV digital que apresentou falhas após o fim do prazo de garantia.
A consumidora receberá R$ 2.899 por danos materiais e R$ 1.000 pelos danos morais. Fábio Ruas.
A consumidora comprou o televisor em julho de 2017 no valor de R$ 2.899. 2 anos após o uso, o aparelho começou a apresentar a imagem de forma azulada. Na assistência técnica, a mulher foi informada que a TV estava fora da garantia e que o valor do conserto seria de R$ 947. A magistrada destacou que nos casos de reparação de dano, o critério de vida útil do bem deve ser considerado.
Você Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores analisam agora, em plenário, proposta de reforma da Previdência.
Comissão de Direitos Humanos aprova projeto que exclui a área urbana de Pacaraima de terras indígenas.
Davi Alcolumbre afirma que Senado vai começar a debater o projeto que transforma clubes de futebol em empresas.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado já vai começar a debater o projeto que pode transformar clubes de futebol em empresas. Foi o que afirmou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, em visita à Confederação Brasileira de Futebol. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A proposta ainda está na Câmara dos Deputados. Atualmente, a maioria das agremiações esportivas do país são sem fins lucrativos e, com o projeto, se abriria a possibilidade de transformação dessas instituições em empresas com responsabilização jurídica de dirigentes, novas formas de recolhimento de impostos e possibilidade de renegociação de dívidas. Mas os clubes que estão com as contas em dia criticam a proposta por apontarem nela privilégios para equipes que não fizeram boas administrações. De acordo com Davi Alcolumbre, todos os clubes serão ouvidos antes de qualquer decisão.
Vou fazer uma reunião com todos os clubes para ouvir também e até mesmo para me adiantar em relação a esse assunto que ainda está sendo debatido na Câmara dos Deputados. Eu vou propor, a partir dessa visita, uma audiência pública no Senado, na Comissão de Esporte e de Educação, para que a gente possa também ouvir vários atores no Senado Federal, enquanto esse debate é feito na Câmara dos Deputados, que a gente possa no Senado também estar ouvindo os especialistas em relação a isso.
O senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, elogiou o desbloqueio pelo governo de quase 2 bilhões de reais do orçamento da educação que tinham sido contingenciados no final de abril.
Agora, Teomário Mota espera que o dinheiro liberado chegue efetivamente à universidade e ao Instituto Federal de Roraima, que sofrem com o bloqueio, e pediu também um amparo imediato na educação básica, que enfrenta uma situação emergencial.
Tendo em vista o inchaço desproporcional da quantidade de estudantes devido aos jovens venezuelanos que ingressaram no sistema educacional nos municípios, sobretudo em Boa Vista e Pacaraima, que estão com seus sistemas exauridos, uma injeção de verbas se faz necessário e urgente.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que exclui a área urbana do município de Pacaraima da Reserva Indígena de São Marcos.
O relatório, que teve parecer favorável do senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Lívia Torres.
Para o autor do projeto, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, se a área for considerada terra indígena, ficará impossibilitado o investimento em infraestrutura e desenvolvimento no local. Ele também ressaltou a falta de recursos destinados à administração da área e lembrou que até as comunidades indígenas apoiam a iniciativa.
O prefeito não administra absolutamente nada porque tudo está dentro da reserva indígena São Marcos. Esse projeto não é simplesmente uma ideia da minha cabeça, isso foi ouvido às comunidades indígenas, todo o município de Pacaraima. Todos eles foram favoráveis ao projeto.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, criticou o excesso de regulação no Brasil. De acordo com ele, o país tem uma das legislações mais extensas e complexas do mundo, que cria um Estado burocrático, incapaz de se desenvolver nos campos social e econômico.
Ainda segundo o senador, a disposição brasileira de produzir normas legais trava o desenvolvimento do país, pois transmite uma sensação de insegurança jurídica em vários assuntos, inibindo desde o cidadão comum, o empregado e o patrão, até o investidor nacional e estrangeiro.
Nessa terra, quer-se regular tudo, desde assuntos mais importantes e estratégicos para o país até pequenas questões que poderiam muito bem serem solucionadas no âmbito privado das famílias e das empresas. É preciso acelerar a desburocratização e a abertura econômica para que os resultados sejam sentidos e apareçam nos indicadores.
Organizações de direitos humanos temem projeto que altera a lei de migração. Entre as preocupações estão regras mais rigorosas para acolhimento e permanência de refugiados no país. A reportagem é de José Aldeveza.
Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, representantes de organizações de direitos humanos criticaram um projeto que altera a lei de migração. Inicialmente, a proposta pretende facilitar o visto de trabalho para estrangeiros no país. Mas uma alteração acatada pelo relator, senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, permitirá a prisão para deportação de solicitantes de refúgio suspeitos de crimes. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, considera a mudança um atraso para a legislação brasileira. O senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, pediu atenção para a problemática enfrentada pelos imigrantes no Brasil.
O mais importante de tudo é termos os desdobramentos necessários para que o povo seja muito bem atendido.
O projeto está na Comissão de Assuntos Sociais.
E o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, cobrou ajuda financeira do governo federal para controlar a imigração dos refugiados da Venezuela. Ele ressaltou que a Operação Acolhida do Exército atende apenas 20% dos que atravessam a fronteira.
Segundo Chico Rodrigues, Roraima tem uma população de cerca de 500 mil habitantes. E sem apoio, está difícil dar suporte aos 300 mil imigrantes venezuelanos que estão à margem da criminalidade, da prostituição e do tráfico de drogas.
De 600 partos na maternidade do nosso estado, 300 são de filhos de venezuelanos. E o estado presta, dentro do possível, uma assistência, na verdade, a eles, porque são seres humanos. Eles são refugiados. Agora, o estado de Roraima não pode pagar o pato sozinho, porque é um problema do Brasil.
Os senadores aprovaram a recondução de Walter de Agra Júnior para o cargo de procurador-chefe do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
Também foram aprovadas as indicações de Sérgio Costa Ravagnani, de Luiz Henrique Bertolino Braido e de Lenisa Rodrigues Prado para o cargo de conselheiro do CAD.
O plenário do Senado começou a discutir a reforma da Previdência, aprovada hoje à tarde na Comissão de Constituição e Justiça.
Ao anunciar o voto contrário ao relatório final, a oposição vai tentar retirar artigos da proposta. Governistas se mobilizam para aprová-la sem mudanças. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Ricardo. Boa noite, ouvintes. Por 17 votos favoráveis e 9 contrários, a reforma da Previdência foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Entre os principais pontos estão o aumento da idade mínima e do tempo de contribuição, além da redução do valor da aposentadoria e do pagamento do abono salarial. Para ser aprovada agora, em primeiro turno, no plenário, são necessários 49 votos. Mas o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, estima um placar com mais de 60 votos a favor da reforma da Previdência, sem mudanças de última hora.
Na realidade, a nossa expectativa é manter a PEC principal, tal como foi votada na Comissão de Constituição e Justiça. O impacto fiscal está estimado em aproximadamente 870 bilhões e temos também a votação da PEC paralela que poderá agregar novas receitas para a Previdência.
Apesar de votar contrariamente à reforma da Previdência, a oposição vai tentar modificar o relatório final, retirando alguns trechos, entre eles os que tratam das aposentadorias especiais, da idade mínima para mulheres e do cálculo do benefício. O senador Paulo Paim, do PT gaúcho, afirmou que as novas regras de aposentadoria são inconstitucionais.
Acaba com a aposentadoria especial de mais de 20 milhões de pessoas que trabalham em área insalubre, penosa e periculosa. Acaba com o tempo de contribuição. Acaba com a aposentadoria integral para quem sofre algum incidente fora do ambiente do trabalho. E ainda a forma de cálculo ficou vergonhosa.
Se aprovada em primeiro turno hoje, a reforma da Previdência deverá ser votada novamente no dia 10 de outubro, mas diversos senadores condicionaram a apreciação em segundo turno a uma ajuda financeira aos estados e municípios. Cerca de 20 senadores se inscreveram para debater a reforma da Previdência e cada um terá 5 minutos para se manifestar. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova política de prevenção ao diabetes e proposta vai à sanção.
Deputados divergem sobre entendimento do Supremo relativo a ações penais.
Relator pretende diferenciar o devedor de tributos de má-fé daquele de boa-fé.
Boa noite. A comissão especial que analisa a proposta sobre devedor conto mais discutiu hoje a necessidade de separar os cidadãos e empresários que contraíram dívidas de boa-fé daqueles que têm o propósito intencional de fraudar o sistema ao não pagar tributos.
O texto pode ser votado no colegiado ainda neste mês. Noelle Nobre acompanhou as discussões desta terça-feira.
O relator do projeto de lei que pune o devedor conto mais de tributos, deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia, disse que seu relatório deverá estabelecer uma diferença entre o devedor de má-fé e aquele de boa-fé.
O que essa comissão se propõe fazer através desse projeto de lei é estabelecer uma diferença entre aquele que eventualmente aconteceu por um motivo alheio à sua vontade, uma crise econômica, um problema administrativo na sua empresa, seja lá o que for, mas por uma questão alheia à sua vontade, deixou eventualmente de pagar um tributo, e outra figura completamente diferente, que é a do devedor conto mais, aquele que exerce a atividade, não exerce a atividade econômica, mas se transveste de empresário com o propósito deliberado de fraudar.
Arthur Maia participou de audiência pública da comissão especial que analisa a proposta. A necessidade de deixar claro na lei a diferença entre os dois tipos de devedores vem sendo reforçada por participantes de audiência da comissão. Joseph Cury, do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo, criticou o fato de o projeto considerar devedor conto mais, independentemente do motivo, qualquer um que deva 15 milhões de reais em tributos por um ano.
A própria inflação vai fazer com que ela seja responsável que todo devedor, micro, pequeno, médio ou grande, esteja sobre a égide hoje discutida para o grande devedor.
Segundo Cury, a situação das empresas brasileiras é dramática, com 67% delas devendo ao governo federal. A sugestão dele é limitar o pagamento da dívida a 0,5% do faturamento para as empresas em dificuldade até a quitação total. Em defesa do projeto, o procurador do Estado do Rio Grande do Sul, Paulo Roberto Basso, disse que a medida vem com atraso no âmbito da União, uma vez que alguns estados já possuem lei estadual identificando o devedor conto mais. Basso defendeu ainda uma postura dura no momento da cobrança, para evitar que o devedor chegue à judicialização do processo. Uma forma de evitar a judicialização, segundo o procurador, é promover a reforma tributária para diminuir o peso do tributo sobre o setor empresarial.
E são necessários, evidentemente, como eu disse, que haja um olhar na fase anterior de melhor regulação tributária para que não se formem esses passivos depois irrecuperáveis.
O relatório sobre o projeto que pune o devedor conto mais poderá ser votado na comissão ainda em outubro. Da Rádio Câmara de Brasília, Noélio Nobre.
Economia.
Mauro Benevides, filho do PDT do Ceará, avalia que a Emenda 95, que implementou o teto de gastos, não está controlando as despesas, mas apenas reduzindo os investimentos. O parlamentar explica que as despesas com pessoal e previdência correspondem a mais de 80% dos gastos do governo. Ele sugere a revisão da Emenda 95 como única solução para recuperar investimentos.
Mauro Benevides, filho, também faz críticas ao texto da reforma tributária e análise na Câmara. Na opinião dele, o Brasil adotou o pior modelo de tributação, no qual se mantém a arrecadação no consumo e faz os pobres pagarem mais impostos. No entendimento do deputado, a Câmara não pode ficar só discutindo a fusão de tributos, sem pensar sobre essa questão.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, volta a criticar o programa de privatizações do governo Bolsonaro, principalmente do SERPRO, que realiza todo o serviço de dados de interesse direto da União, e da DataPrev, focada na previdência pública.
O deputado ressalta que transitam nas duas empresas de tecnologia dados estratégicos de cada brasileiro, como pagamentos feitos e impostos devidos. Henrique Fontana salienta que, em um momento em que se debate privacidade na rede mundial, o governo quer entregar à iniciativa privada empresas lucrativas e que garantem a preservação de dados com qualidade.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, lembra promessas antigas do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o Brasil voltaria a crescer ainda neste ano. Ele compara a promessa com as últimas declarações de Guedes de que só haverá crescimento daqui a 3 anos. No entendimento do deputado, será muito difícil suportar mais 3 anos do governo Bolsonaro, ainda com crise econômica.
O deputado cita que na Argentina a pobreza passou de 32% da população no segundo semestre de 2018 para 35%. 5,4% no primeiro semestre deste ano. Ele ressalta que o presidente Macri assumiu em 2015, prometendo zerar a pobreza do país vizinho. Para Rogério Correia, a situação da Argentina é semelhante à do Brasil, em especial na questão dos altos índices de desemprego.
Dirigentes e trabalhadores do setor de petróleo e gás realizaram protesto em frente à Assembleia Legislativa da Bahia contra o encerramento das atividades da Petrobras. Segundo Lides da Mata, do PSB, o fechamento da estatal na Bahia vai levar à demissão de funcionários terceirizados e prejudicar a economia no estado.
Lídice da Mata ressalta que a Bahia é a unidade da federação que mais vai perder com a desativação da Petrobras, que realiza no estado todas as suas atividades de produção de fertilizantes ao refino de petróleo. Ela afirma ainda que a saída da estatal do Nordeste irá gerar uma perda de mais de 300 mil empregos.
Presidência.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Felipe Francischini, do PSL do Paraná, anunciou para amanhã a leitura do relatório da proposta de emenda à Constituição, que define a divisão entre estados e municípios de parte dos recursos que a União espera obter com o leilão de áreas do pré-sal.
O governo espera arrecadar mais de 100 bilhões de reais com a chamada cessão onerosa da exploração do petróleo. Cid Queiroz traz mais informações.
A PEC 152 de 2019 traz a versão aprovada pelo Senado, que destina 15% desse dinheiro para estados, 15% para municípios e 3% especificamente para o estado do Rio de Janeiro, onde ficam as áreas do pré-sal. A divisão desse montante entre estados e municípios seguirá, respectivamente, os critérios estabelecidos no Fundo de Participação dos Estados e no Fundo de Participação dos Municípios. Essa proposta é desdobramento da Emenda Constitucional 102, promulgada na última quinta-feira, a fim de viabilizar o leilão. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, tranquilizou governadores que ficaram preocupados com o cálculo da distribuição quando a PEC foi promulgada.
Quem começou o texto foi a Câmara de Deputados, onde autorizava o leilão e distribuía 15% para estados, 15% para os municípios, na forma da lei. O Senado tirou na forma da lei e incluiu FPFM. Então não há divergência nos 15%. Então já estamos com 70% do nosso problema resolvido. Em relação a FPFM, acho que também não há divergência. Não é isso? Então já estamos com 90% do nosso problema resolvido. Foi o que eu disse a eles. Não há nenhuma relação entre algum conflito estadual em relação à promulgação da parte do leilão. A ideia foi muito inteligente por parte do presidente Davi de promulgar a parte que autorizava para que a gente pudesse garantir o leilão. O leilão acontece 6 de novembro. Sem essa promulgação, o leilão já tinha morrido hoje.
A expectativa de lideranças partidárias e do próprio presidente Rodrigo Maia é que a proposta seja aprovada na CCJ já nesta quarta-feira. A comissão especial que vai analisar essa PEC poderia, assim, ser instalada ainda nesta semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Desenvolvimento Regional.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos, critica projeto de emenda à Constituição que propõe a divisão do Fundo Constitucional do Distrito Federal com o Rio de Janeiro, sob a justificativa de que a transferência da capital para Brasília e a consequente mudança dos recursos do fundo gerou prejuízos aos cofres fluminenses.
Júlio César Ribeiro afirma que a bancada do Distrito Federal lutará contra a PEC. Segundo ele, o Rio de Janeiro tem condições de reverter a crise no estado de forma que não prejudique o DF. O deputado ressalta que o Fundo Constitucional é usado para garantir a segurança, educação e saúde da população do Distrito Federal.
Luísa Canziani, do PTB do Paraná, informa que Londrina inaugurou o primeiro hub de inteligência artificial do país. Desenvolvido pela Confederação Nacional da Indústria, pela Fiesp e pelo Senai, o espaço de inovação vai desenvolver tecnologias para a indústria e para o aumento da competitividade.
Luísa Canziani também comemora a implementação de um novo campus do Instituto Federal na cidade de Arapongas. A parlamentar destaca a assinatura de um termo de compromisso entre a prefeitura da cidade e a instituição de ensino. Segundo ela, a escola vai oferecer diversos cursos, como inglês, português para estrangeiros e alfabetização para idosos.
Cláudio Cajado, do PP, registra a entrega na cidade de Medeiros Neto de uma unidade móvel do Programa Estadual de Rastreamento do Câncer do Colo de Útero e Mama. O congressista afirma que a unidade móvel beneficiará os outros municípios que compõem, junto com Medeiros Neto, o Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Extremo Sul da Bahia.
Cláudio Cajado elogia o governo baiano pela iniciativa. Lembrando que também foram entregues à população de Medeiros Neto as obras de pavimentação e drenagem das ruas do bairro Planalto e da rodovia BA-290, no trecho que dá acesso à cidade. Ele ainda destaca a inauguração do sistema simplificado de abastecimento de água das cidades que integram o consórcio do Extremo Sul.
Justiça.
Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, entende que a preservação do Estado Democrático de Direito depende da libertação do ex-presidente Lula e da anulação dos processos da Operação Lava Jato que contenham irregularidades. Para ele, é preciso respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou que réus delatores em ações penais devem apresentar as alegações finais antes dos delatados.
Na interpretação de Gervásio Maia, considera o regime semiaberto a Lula, enquanto ele tem a possibilidade de ser totalmente inocentado, vai contra o Estado Democrático de Direito. O parlamentar pede a abertura da CPI da Lava Jato, alegando que já há assinaturas suficientes para sua instalação.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, pede que o ex-presidente Lula seja solto, mas não para o regime semiaberto. Na visão dele, após decisão do Supremo, que pode anular processos específicos relativos à Lava Jato, é preciso avaliar todas as decisões da operação que usaram do mesmo expediente em relação ao andamento processual das delações premiadas.
Alencar Santana Braga afirma que a decisão que vale para A deve valer para B. De acordo com o congressista, anular o processo do ex-presidente Lula, após entendimento do Supremo, é respeitar um princípio básico do direito e de toda a sociedade civilizada.
Já o delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, critica a possibilidade de anulação das sentenças da Lava Jato após entendimento, por maioria do Supremo, que determinou a ordem de alegações finais entre réus, delatores e delatados.
Na opinião de delegado Marcelo Freitas, a decisão não pode valer automaticamente para outros casos da Lava Jato, como o do ex-presidente Lula. O deputado pede que os ministros do Supremo tenham responsabilidade na modulação dos efeitos relativos à sentença. Ele espera que a determinação valha somente para processos futuros.
Padre João, do PT de Minas Gerais, leu em plenário a carta escrita pelo ex-presidente Lula, em que ele explica a sua decisão de não aceitar a progressão de pena para o regime semiaberto. No documento, Lula afirma que não vai trocar a sua dignidade pela sua liberdade e que todas as acusações contra ele são falsas.
Para Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, o ex-presidente Lula tem força moral ao dizer que não vai aceitar a progressão de pena para o regime semiaberto, requerido pelo Ministério Público Federal. Para ela, Lula não irá barganhar em troca da sua liberdade completa.
Benedita da Silva argumenta que, apesar de a progressão de pena ser um direito, a condenação do ex-presidente foi política e o processo foi fraudulento. A deputada observa que é exatamente por isso que Lula não irá aceitar a progressão.
Em tom de ironia, Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, afirma que o ex-presidente Lula deveria aceitar o quanto antes o regime de progressão de pena. Segundo o deputado, Lula poderá sofrer outras condenações e ficará mais difícil de conseguir sair da cadeia. Ele entende que o ex-presidente precisa aproveitar a chance.
Segurança Pública.
Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, está preocupada com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública deste ano. Ela afirma que, apesar de o documento mostrar redução no número de homicídios dolosos no Brasil, não se pode ainda dizer que a sensação de segurança ressurgiu da população.
Rosângela Gomes alerta que houve aumento no índice de outros crimes, como os de violência contra a mulher, contrariando a tendência de queda nos índices gerais de homicídios. A deputada destaca que, segundo o anuário, 88% dos feminicídios foram cometidos por parceiros das vítimas ou por pessoas consideradas próximas à família.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, faz um balanço positivo dos primeiros meses de gestão do presidente Jair Bolsonaro. Ele destaca a redução em mais de 20% do número de homicídios nos primeiros 6 meses deste ano e a retomada do crescimento da economia. O parlamentar também faz uma defesa enfática do discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU.
Apesar do pouco tempo do governo Bolsonaro, são nítidas as mudanças e muito claros os indicadores apontando que iremos vivenciar um período de prosperidade e novas conquistas socioeconômicas. Além disso, todavia, quero ressaltar o excelente discurso do presidente Bolsonaro na abertura da 74ª Assembleia Geral da ONU. Há muito não víamos um presidente do Brasil com a postura de estadista, mostrando ao mundo que estamos construindo um novo país e que somos soberanos. Enfatizou que, apesar dos avanços, não é fácil nem rápido recuperar o Brasil do caos herdados dos sucessivos governos de esquerda, caracterizado pela reconhecida incompetência, pelos patentes e vultuosos assaltos aos cofres públicos.
General Girão criticou ainda o Supremo Tribunal Federal, que na sua avaliação deu uma nova interpretação à Constituição, trazendo insegurança jurídica ao país. No entendimento do parlamentar, a decisão do Supremo sobre a ordem de alegações finais de réus delatores e delatados evidencia a interferência da justiça em pleno Estado Democrático de Direito.
Política.
Pesquisa do Ibope mostra queda na aprovação ao governo Bolsonaro. Para Zeca Dirceu, do PT do Paraná, essa é mais uma demonstração de que o presidente não tem apoio popular e não consegue nem mesmo organizar uma base de apoio dentro do Congresso.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a pedido do senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, e determinou a suspensão das investigações sobre o parlamentar. Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, critica a decisão que beneficia o filho do presidente Bolsonaro.
O deputado questiona onde está a luta pelo moralismo e pelo fim da corrupção. Ele lembra que essa foi uma promessa na qual milhares de brasileiros acreditaram quando elegeram Bolsonaro presidente. Segundo Alexandre Frota, o país espera até hoje pela nova política prometida. Para ele, o que se vê é o presidente adotando medidas para proteger o filho, com mudanças no COAF e na Polícia Federal.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, cobra dos que defendem o governo Bolsonaro que mostrem onde está Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, e onde estão os mandantes do assassinato de Marielle Franco. O parlamentar pontua que não é a esquerda que defende bandidos. Ele classifica ainda como fascista o pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro.
Direitos Humanos.
Hoje é o Dia Internacional do Idoso. Ao registrar a data, Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, lembra que o Brasil, em alguns anos, viverá uma inversão da pirâmide populacional, com mais pessoas acima dos 60 anos em relação aos que terão menos de 30 anos. Ele defende a valorização dos idosos e a adoção de políticas públicas voltadas a essa parcela da sociedade.
Pompeu de Matos destaca projeto de sua autoria que denomina Cidade Amiga do Idoso. O município quis se destacar na adoção de iniciativas para assegurar um tratamento digno e um envelhecimento ativo aos mais velhos.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, celebra os 50 anos do Grupo Renovação Carismática, braço religioso e social da Igreja Católica no Brasil. Ele destaca a realização de missa solene no município de Guanambi, no último domingo, em comemoração à data.
Charles Fernandes também informa que será realizada audiência pública na Câmara dos Deputados, com data ainda a ser definida, para debater os riscos da instalação de uma barragem de rejeitos em Guanambi e na cidade vizinha de Pindaí. Segundo o deputado, a construção colocaria os mais de 90 mil habitantes de Guanambi em risco de vida.
votação.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto que institui Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à Saúde da Pessoa Portadora de Diabetes. A proposta irá à sanção presidencial.
A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, recomendou a aprovação de emenda do Senado ao projeto. Os senadores recomendaram a rejeição de duas diretrizes inicialmente estipuladas no texto: o direito a medicações e ao exame de glicemia no protocolo de atendimento médico de urgência e emergência.
O plenário também aprovou a medida provisória que agiliza o repasse a estados e ao Distrito Federal de recursos decorrentes da venda de bens apreendidos relacionados ao tráfico de drogas. A matéria vai ao Senado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Orani e locução de Tércia Guimarães e Paulo Gonçalves. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.